Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Hoje, 21 de setembro, terça-feira, veremos a segunda parte em Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, clássico dos anos 60, que lança muitas luzes para os nossos dias, muitas inspirações importantes para os nossos dias. A parte que ficou para vermos hoje diz respeito à dialogicidade, um elemento que o Paulo Freire considera fundamental nessa trajetória de libertação da obra Pedagogia do Oprimido. Alguns dos senhores têm leitura em Martin Buber, conhecem a obra Eu, Tu, Ich und Du, de Martin Buber. Aliás, numa das jornadas de estudos que fizemos, numa especialização, parceria do Instituto Pachter com a Universidade Hebraica de Jerusalém, um grupo de pesquisadores brasileiros foi até lá e uma dessas ocasiões nós trabalhamos a obra de Martin Buber. E numa interface com a filosofia clínica, uma conversação. Alguns dos senhores fizeram aquela jornada e, portanto, já possuem uma fluência nestes elementos que o Paulo Freire coloca. Toda esta parte que o Paulo Freire coloca é uma longa e profunda conversação com o trabalho de Buber. Muito bonita, porque ele desloca toda essa parte diretamente para a questão pedagógica, diretamente para a questão existencial no nosso contexto de então, né? Lembrem que a obra é do final dos anos 60 e que trouxe muitas das reflexões do exílio, quando Paulo Freire morava em Santiago, no Chile. Então ele começa toda essa parte muito extensa falando. Algumas considerações em torno da essência do diálogo, considerações com as quais aprofundemos afirmações que fizemos a respeito do mesmo tema na obra Educação como Prática da Liberdade. Por onde o Paulo Freire começa? Pela palavra. Como educador, Paulo Freire, como pensador que ele era, Paulo Freire considerava a palavra um dos núcleos fundantes, um dos alicerces da, não apenas da construção existencial, mas do próprio tecido da sociedade. Vejam o que ele escreve a respeito disso. A busca, né, em torno da palavra, do desenvolvimento, ele dizia: esta busca nos leva a surpreender nela duas dimensões, ação e reflexão. Não há palavra verdadeira que não seja praxis. Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo. A palavra inautêntica, por outro lado, com que não se pode transformar a realidade, bom, esta ele encaminha para um outro lugar muito distante. Mas o que seria uma palavra verdadeira? A palavra verdadeira é aquela que surge a partir do que eu acredito. Isso seria insuficiente, porque muitas pessoas alienadas, mergulhadas em utopias, pronunciarão essas palavras que para elas soarão verdadeiras, mas que são já desvios. Vejam um dos motivos pelos quais ontem fizemos todo aquele alicerce para chegarmos aqui. Para o Paulo Freire, essa palavra verdadeira, ela é um encontro, necessariamente. Ela não pode ser dita por um, ela é dita por uma comunidade. E é no seio desta comunidade, alicerçada num contexto consistente, que ela adquire esta verdade. Vamos acompanhar o que o autor coloca para compreendermos com maior proximidade esses elementos. Ele diz assim: Esgotada a palavra de sua dimensão da ação, sacrificada automaticamente a reflexão também, ela se transforma em palavreria, verbalismo, blá, blá, blá. Tudo, por tudo isso, alienada e alienante. Ou seja, retirando então a ação e reflexão, ela se torna nada, tóxica, né? Mais adiante, o autor nos diz, se pelo contrário se enfatiza ou exclusiviza a ação, com o sacrifício da reflexão, a palavra se converte em ativismo. A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa e nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens vão transformar o mundo. Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes a exigir deles um novo pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Vamos traduzir isso para o português, do que o Paulo Freire está nos falando aqui. A palavra verdadeira, aquela que é comunicada a partir de um diálogo, que é para onde ele está caminhando, está bem? Ele está arrumando os elementos, prefaciando para então chegar ao diálogo, que é o tema central de toda essa parte avançada da obra dele, parte final do livro Pedagogia do Oprimido. Então, quando a palavra é dita dentro de um conceito de verdade, de alteridade, de comunidade e outras coisas, ela por si só tem o caráter transformador. Ela não é vazia, ela não é nula, ela não é blá blá blá, como ele falou. Ela por si só está engajada, tem força. Então, nesse âmbito, ao você pronunciar que ama alguém, ao você pronunciar que realizará determinada atividade, etc. e tal, isso por si só já é parte constitutiva do próprio trabalho. Muitas vezes é o próprio trabalho. Ele diz assim, isso não é privilégio de alguns homens, mas é um direito de todos os homens. Precisamente por isso, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, conforme acabamos de ver, né? Ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho. O diálogo é esse encontro dos homens, mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Aliás, o próprio Buber faz esse movimento, não é? Ele diz que na própria relação eu-tu surgem muitos outros elementos de construção a partir do encontro. O Paulo Freire aqui praticamente caminha em paralelo com essas questões e diz, esta é a razão porque não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não a querem. Bem, Paulo Freire não era um filósofo clínico e, portanto, algumas diferenças surgem ao natural quanto a essas questões. Em filosofia clínica, a dependência de um discurso não está na legitimidade ou não do outro discurso. Não necessariamente precisa ser assim. Por vezes eu posso estar falando um elemento que consiste nisso que o Freire vai colocar como proximidade da verdade, ainda que o outro e outros não assim procedam. E muitas vezes é a única forma de diálogo que existe. Muitas vezes é. E é o mais próximo que chegaremos de uma construção de mundo e outras coisas. Por vezes assim será. Há dilemas, há dificuldades. Para o Freire isso não funcionará. Ele diz não. Para que isso funcione, precisamos que os dois queiram isso. Se apenas um, ou uma comunidade, ou um lado, ou uma parte, buscar, será muito difícil. Ele diz: é preciso primeiro que os que assim se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra reconquistem esse direito, proibindo que este assalto desumanizante continue. Se é dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. Por isso, o diálogo é uma exigência existencial. Além da beleza plástica dessas palavras, praticamente uma tradução do trabalho de Martin Buber, o Paulo Freire nos mostra aquilo que falta no encontro, muitas vezes, aquilo que falta nos relacionamentos, muitas vezes, aquilo que falta de fato na construção partilhada, muitas vezes. E para esse autor, mas lembrem, o trabalho dele tinha um propósito, tinha um enfoque, sobretudo um elemento pedagógico. Isso é essencial. Talvez em outras partes da vida nós possamos encontrar outras conformações em torno disso. Na parte que Freire trabalha em educação e em pedagogia, é assim que ele considera. E ele vai ainda mais longe, ele começa a caracterizar o que é e o que não é em torno disso, dirimindo uma série de confusões que surgiram nas aulas que ele fazia, nas conferências que o Freire fazia, muitas vezes, aliás, ele abre o livro mostrando vários desses elementos problemáticos. Então ele começa a separar os elementos que possam gerar confusões. Vejam o que ele diz. Tudo isso não é uma discussão guerreira, polêmica, entre sujeitos que não aspiram a comprometer-se com a pronúncia do mundo e nem a busca da verdade, mas a impor a sua, porque é encontro de homens que pronunciam o mundo. Não deve ser doação de pronunciar de uns e outros. Tudo é um ato aqui de criação. A conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. Conquista do mundo para a libertação dos homens. Agora nós chegamos ao cerne da questão, quando ele caminha diretamente para a questão pedagógica, educacional. E aí ele coloca o seguinte: não existe diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Nessa parte que o Freire agora estabelecerá, esse critério do amor, ele se afasta muito aqui do pensamento buberiano. Em Martin Buber, esse amor, essa alteridade, essa relação dialogal, ela terá como o cerne, o alicerce, o fundamento, mas também o horizonte, Deus. Era assim que o Martin Buber construía. Em Paulo Freire não vai aparecer assim. Em Paulo Freire, esse amor é pelos homens, os homens pelos homens, os homens e o mundo. Se não amar os homens, ficará muito difícil fazer esse diálogo. Sem amor, tudo isso se esvazia, a própria verdade se perde. São diferenças naturais de pensamentos de autores, não é? Nós, como filósofos clínicos, fazemos buscar compreender cada um no seu contexto, que são muito distintos, aliás, a procurar aprender com esses horizontes, procurar entender o endereçamento existencial de cada discurso a que se propõe, né, com seus horizontes, e que aqui no caso do Freire é um horizonte belíssimo e que mostra luzes para muito além de uma época. Ele diz: não há diálogo, porém, senão um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há o amor que a infunda. sendo fundamento do diálogo, o amor é também diálogo. Belíssimo, né? Mais adiante, Paulo Freire escreve: o amor é compromisso com os homens. Onde quer que estejam estes oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com sua causa, a causa de sua libertação. Mas este compromisso, porque é amoroso, é dialógico. Como ato, vou repetir, mas este compromisso, porque é amoroso, é dialógico. Então existiu o amor entre os homens, existe o diálogo. Como ato de valentia não pode ser piegas, como ato de liberdade não pode ser pretexto para a manipulação, senão gerador de outros atos de liberdade, e a não ser assim, não é amor. Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo. Não há, por outro lado, diálogo se não há humildade. A pronúncia do mundo, com que os homens o recriam permanentemente, não pode ser um ato arrogante. O que que o Paulo Freire quer dizer com humildade, como elemento de amor ao diálogo? É o abrir-se. Em Paulo Freire, no momento em que eu mantenho a minha humildade, eu não estou com o outro como quem sabe, como quem já tem uma resposta, como quem já se afirma, mas como quem busca, e busca com o outro, às vezes no outro. É um encontro. É muito bonito isso que o Paulo Freire coloca, e profundamente libertador no âmbito da educação. Aqui ele coloca todas as ressalvas, né? Ele diz: como eu posso dialogar se eu alieno a ignorância, isto é, se eu a vejo sempre no outro e nunca em mim? Como eu posso dialogar se me admiro e se admito como um homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, menos meros isto, em quem não reconheço outros eu? O isto que ele fala é o isto buberiano, né? A relação eu-isto que o Buber colocava não é a relação entre nós. É a relação que vai coisificar, vai diminuir. Então eu sei, o outro não sabe. Eu tenho a diretriz, o outro não tem. Para Paulo Freire isso não é um diálogo. Isso é outra coisa. Podemos chamar de outra coisa. Para ser diálogo, eu preciso ter essa amorosidade, essa presença do encontro. E essa presença do encontro exige de mim que eu renuncie, em grande parte, à soberba, a essa questão de achar que eu sei e o outro não sabe. Ele diz: como eu posso dialogar se me sinto participante de um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são essa gente, ou são nativos inferiores? Como eu posso dialogar se eu parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de homens seletos e que a presença das massas na história é sinal de sua deterioração e que eu devo evitar? Como eu posso dialogar se eu me fecho à contribuição dos outros que jamais reconheço e até me sinto ofendido com ela? A autossuficiência, diz ele em outro lugar, é incompatível com o diálogo. Neste lugar de encontro não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos. Há homens em comunhão, buscam saber mais. Não há também diálogo se não há uma intensa fé nos homens, fé no seu poder de fazer e de se refazer, de criar e recriar, fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens. A fé nos homens é um dado a priori do diálogo. Quando o Paulo Freire coloca aqui, lá em Buber nós encontramos essa ambientação, essa certeza, essa convicção mais direcionada a Deus, e aqui Freire direciona aos homens, mas não é apenas um direcionar que há de diferenciação. Há um outro elemento. Em Buber, esse caminho para Deus se resolve, ele se equaciona. E em Freire, não. Em Freire, a fé que eu tenho nos homens não é que com isso eu vou ter um melhor resultado, não é que com isso é uma certeza de harmonia, de conciliação e de que as coisas se resolverão. Não é isto. Esta fé no homem é eu acreditar, apesar de. É eu acreditar, compreendendo as limitações de, que são minhas, que são dos outros, que são nossas. Então, é um discurso no qual eu acredito, mesmo sabendo que temos tantas questões que muitas vezes colocarão em xeque essa própria fé. É muito bonito o trabalho que o Freire propõe e, em alguns casos, muito difícil. Né? Muito difícil para alguns. A própria compreensão está distante, que dirá o exercício do que ele está nos propondo aqui. Mais adiante ele diz: sem esta fé nos homens, o diálogo será uma farsa. Transforma-se, na melhor das hipóteses, em manipulação adocicadamente paternalista. Falar, por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em humanismo e negar os homens é uma mentira. Não existe, tampouco, diálogo sem esperança. A esperança está na própria essência da imperfeição dos homens. Entenderam o que eu falei há pouco? Exatamente isso. A imperfeição dos homens. O que isso significa? Que estaremos diante de uma eterna busca. Essa busca não se equacionará. Não é um lugar que nós chegaremos e diremos, chegamos, é aqui. Não, isso vai se refazer todo o tempo, todo o tempo. É uma construção que se refaz e que prossegue, né, nessa leitura de Freire pós-hegeliana para os nossos dias. E ele diz que há muitos elementos que são contrários a isso, como, por exemplo, o desespero. Freire diz que o desespero é a recusa do mundo, que o desespero é quando é a desumanização, é a injustiça, é a fuga de tudo isso. Eis uma interpretação para o desespero. Não há mais o diálogo, há todos esses elementos. Entre os caracteres que ele coloca, existe ainda um último, muito importante em Freire, que é o elemento, aliás, em Paulo Freire, realmente este que vem por último, perpassa toda a obra do autor, que é o pensamento crítico. Vejam como ele escreve sobre isso. Ele diz: finalmente, não existe o diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um pensar verdadeiro, pensar crítico, pensar que, não aceitando a dicotomia mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade. Sabe o que é o pensamento crítico? Vou dar um exemplo para os senhores. Pragmático, retirado do próprio pensamento do autor e buscando ser fiel ao que ele coloca. Você está conversando com uma pessoa, você tem a amorosidade, você tem essa abertura com o outro coloca um elemento e você diz: eu discordo, eu penso diferente, eu acho que não é desta maneira como você propõe, talvez desta outra forma. E o outro diz: como assim? Me explique, deixa eu entender essa diferenciação que você coloca. E em tudo isso, há a tentativa das buscas de um bem comum, de um bem maior, de uma fraternidade de fato. Não é um embate de ideias para eu sei mais que você, a minha palavra tem um poder que a sua não tem, eu tenho um saber que a sua ignorância deveria aprender. Não, nada disso. É esse o pensamento crítico que ele propõe. Nós precisamos dialogar, podendo discordar, podendo, inclusive, mostrar que o outro possui uma falha na sua concepção, e isso não quer dizer um afastamento. Quando existem esses critérios todos em Freire, isso é um aprofundamento, isso é um desenvolvimento. Não haverá uma mágoa, não haverá a dor daquele que magoa o outro com outros propósitos, não haverá nada disso. Por isso é que logo adiante ele vai colocar o que muitos acabam se perdendo na tentativa de fazer isso, que é o pensamento ingênuo, que é muito distante do pensamento crítico. Olhem literalmente o que o autor coloca sobre isso. Ele diz: para o pensar ingênuo, o importante é a acomodação a este hoje normalizado. Para o crítico, a transformação vai permanecer permanente da realidade, a transformação, para a permanente humanização dos homens. Ou seja, ele está citando aqui o Pierre, né, nessas diferenciações que ele faz, do pensamento crítico para o pensamento ingênuo. E ele diz que esse diálogo todo tem como uma linha condutora um conteúdo programático. Nós temos isso, esses elementos, e precisamos cuidar destes elementos nessa trajetória, nesta caminhada. O trabalho que fizemos ontem e hoje foi, eles constituem uma homenagem ao centenário deste querido pensador brasileiro, Paulo Freire, um homem que contribuiu muito e que continua nos ajudando para dias melhores. Como eu disse ontem, vivemos uma polarização na nossa época. Quando eu trabalho um autor de direita ou de esquerda, logo surgem, eu recebo muitas críticas por isso, e infelizmente alguns não compreendem que é função da filosofia conversar com os autores de direita, de esquerda, de centro, de outras denominações. Somos filósofos, queremos compreender, queremos um desenvolvimento melhor para o mundo, para a nossa época tão problemática, não é? E cada pensador desses traz valiosas contribuições. Eu agradeço a presença de vocês e convido a lerem na íntegra esse trabalho, Pedagogia do Oprimido, sempre nas nossas oficinas, as obras. Se puderem, leiam na íntegra. E amanhã temos mais uma oficina, mais uma história inspiradora, e daqui a pouco, 19 horas, temos aula. E a todos eu convido para amanhã prosseguirmos o trabalho. Um bom descanso, uma boa noite, pessoal.